Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ouvintes da Prova Oral, sejam bem-vindos a mais uma emissão. Estamos quase a ir de férias, temos mais esta semana e uma outra. Mas hoje decidi trazer um convidado que já veio aqui umas duas, três vezes. Quantas vezes é que já traz vindo?
Umas duas ou três, sim.
Pronto, não estou enganado. E é um convidado especial porque há muito que eu tenho uma ideia. A minha ideia é pegar na célebre pergunta que fazemos neste programa, que é o que é que a vida te ensinou, e fazer um podcast só com algumas pessoas que têm uma vida assinalável e à qual podemos fazer esta pergunta sempre. E depois falarmos sobre a sua vida. E sempre que eu penso em fazer este podcast, que sei que irei fazer, não sei quando, pode ser este ano, pode ser no próximo, eu penso sempre em convidar o José Couto Nogueira como primeiro convidado. Pois bem, é ele o nosso convidado. Antes de tudo, Zé, não sei se sabias deste meu objetivo, mas...
Não sabia. Se soubesse que era para falar de mim, não tinha vindo.
Mas serias tu o meu primeiro convidado. E porquê? Porque a tua vida é absolutamente admirável. Tu és quase a pessoa que eu conheço que mais coisas fez na vida e que mais a viveu, sobretudo, não é? Tu tens 76 anos. Foste fotógrafo de publicidade e moda, foste fotojornalista, depois foste jornalista, tiveste uma curta passagem pela assessoria de imprensa, viveste em Nova Iorque, em Londres, no Brasil, e foste casado 5 vezes. Aliás, a tua última mulher diz que é a Chanel, número 5. O que é que... Vou começar ao contrário. O que é que a vida te ensinou?
A vida ensinou-me tudo o que eu sei, que é uma resposta para fugir com o rabo à seringa. Não, é assim. A vida, eu estou sempre a aprender, até hoje continuo a aprender. Ou seja, as coisas em que eu acredito, eu estou sempre disposto a pô-las em questão. Ou seja, eu tenho a certeza disto e daquilo, mas de repente pode haver uma pessoa que me mostra ao contrário. E eu acho que o que é essencial é ouvir os outros. E quando tem o mínimo de cabeça, claro, não é? Porque há pessoas que não vale a pena ouvi-los. E ouvir os outros e ponderar o que eles dizem. E, portanto, o que é que a vida me ensinou? A vida ensinou-me tanta coisa. Para já, quer dizer, para já não, como conclusão, ensinou-me a viver. Ou seja, eu, como disseste, tenho 76 anos. Às vezes sinto que tenho 100. Mas acho que tive uma boa vida. Ou seja,
disso não tenho dúvidas. Hoje estás-te a sentir com 76 ou com 100?
Hoje estou-me a sentir debaixo da lupa, não sei. Hoje estou-me a sentir sem idade. Mas é evidente que tenho a idade que tenho e que vivi sempre. O que eu fiz foi sempre arriscar e sempre experimentar coisas novas, sempre à procura de viver. E isso levou-me a mudar de país, a mudar de profissão, mas consegui fazer isso, felizmente, com uma certa coerência, não digo coerência, mas com uma certa continuidade que me permitiu, quer dizer, passei fome, houve alturas em que passei literalmente fome, mas permitiu-me, em geral, safar-me sempre, quer dizer, safar-me no bom sentido, ou seja, as experiências que eu tive, as boas e as más, foram sempre acrescentando alguma coisa. E, portanto, cheguei agora a um ponto em que eu acho que tirei da vida tudo aquilo que podia tirar. Evidentemente que amanhã, se calhar, já acho que não. que ainda há mais coisas para tirar. Logo se vê.
Espera aí. Tu disseste-me há pouco que aquelas pessoas que acham que é com a ambição, com o poder, que vão ser felizes, que na verdade não conseguem ser.
Sim, eu disse isso porque é assim. Quer dizer, podemos dizer que a maioria das pessoas não tem ambições a longo prazo na vida. Nem sequer pensa na vida, no sentido do que é que vai ser a minha vida. A maioria das pessoas...
Pensa no presente, é isso?
Pensa no presente e no próximo mês. E não é porque sejam menos inteligentes, mas é porque não tiveram uma educação, uma instrução que lhes permitisse ver as coisas em grandes imagens, não é? Portanto, veem as coisas em pequenos pormenores. E, portanto, os objetivos delas são muito curtos. E isso é a maioria das pessoas, que são aquelas pessoas que não fazem diferença nenhuma. Estarem vivas ou estarem mortas não faz diferença nenhuma, nem para elas, nem para a sociedade. E depois há aquelas pessoas que se preocupam realmente em dar um sentido à vida delas e procurar um objetivo. E há objetivos que são enganadores, eu acho. Eu acho que o objetivo da vida é ser feliz sem... fazendo o menos estrago possível aos outros. Portanto, há alturas em que nós temos que ser maus com os outros. Não há ninguém que possa dizer, quando morre, que nunca fez mal a outrem. Isso é impossível. As circunstâncias, enfim. Mas nós devemos procurar a nossa felicidade, que é isso que a ética diz, que nós somos primeiro, e procurar fazer o menos estrago possível aos outros para conseguir essa felicidade. Eu acho que é esse o objetivo da vida. É vivê-la em pleno. Procurar a felicidade. E quando a felicidade é uma coisa que se procura e nunca se encontra, não é? Quer dizer, quando uma pessoa tem um objetivo, depois aparece logo outro. Mas, voltando, espero não me estar a atrapalhar.
Não, não, de todo.
Há pessoas que acham que a felicidade... consiste, isso é o das pessoas que se preocupam com a grande picture, a grande imagem, acham que a felicidade é o sucesso. E, portanto, procuram o sucesso ou financeiro, ou no showbiz, ou nos negócios, e, portanto, andam a correr atrás do sucesso. E eu acho que essa perspectiva é uma perspectiva extremamente enganadora, primeiro porque nunca se chega lá. Quando tu ganhas 1 milhão, já achas que 1 milhão não chega, que 2 milhões talvez fosse... o próximo objetivo. E segundo, eu conheço muitas pessoas dessas. Eu tive a educação básica num colégio de elite na altura, que eram os Maristas. Havia, estamos a falar do século passado, não só do século passado, mas um pouco da Idade Média, que é o que foi o Estado Novo, não é? Havia 2 colégios de elite em Lisboa, que era os Maristas e os Jesuítas, e eu fui para os Maristas, pronto. E ainda havia o colégio de elite dos que não eram, né, cristãos, que eram muito poucos, que era o colégio moderno do pai do Mário Soares, do João Soares. Mas, pronto, resumia-se a isso, não é? E, portanto, eu tive uma educação... ou seja, andei na escola com tipos que depois foram banqueiros, grandes potentados industriais, enfim, pessoas que fizeram aquilo que normalmente se chama sucesso. E alguns deles eu fui acompanhando durante a vida e vejo que eles não são pessoas felizes. São pessoas que têm uma angústia que eles nunca admitiriam, que é a angústia de que afinal não era aquilo. Há qualquer coisa que eles estão a perder. Sei lá, fazem negócios que não deviam fazer, têm amantes, tudo coisas que é atrás desse objetivo que nunca chegam a atingir. E é curioso que uma vez fui a um jantar, há alguns anos, mas há poucos anos, em que voltámos a encontrar-nos todos, os velhos colegas da escola, e todos eles estavam muito bem de vida, tinham, portanto, seguido as carreiras que os pais queriam, ou que a sua classe social permitia, e, portanto, tinham se ingrado na vida. E eu não tinha um tostão nessa época, mas tinha morado no estrangeiro, que eles achavam que era uma coisa maravilhosa, tinha um ar, enfim, realizado, e eu sentia inveja deles, porque eles achavam que a inveja assim, epá, tu moraste em Nova Iorque, porque a ideia deles morar em Nova Iorque é fazer uma viagem de 15 dias a Nova Iorque, ir aos melhores sítios, aos melhores jantares, aos melhores restaurantes, ver os museus, e talvez não tanto, mas enfim. Isso é, eles não sabem o que é viver em Nova Iorque. Viver em Nova Iorque é pesadíssimo. Quer dizer, é uma cidade fantástica, mas que exige, para já tens que estar sempre em movimento. Se tu parares, passam-te por cima. E depois é uma cidade muito cosmopolita, portanto, em que tu tem coisas muito estranhas, por exemplo. Se eu me tiver a desviar, avisa-me.
Não, não.
Em Portugal, tu quando vais a um sítio e encontras pessoas, tu consegues classificar imediatamente as pessoas. Se elas são ricas ou pobres, se são, são do norte ou do sul, se são pessoas espertas ou parvas, enfim. Tens, quase sem falar com elas, consegues classificá-las. Em Nova Iorque isso não é possível. A enganação é total. Portanto, tu encontras, sei lá, um tipo bem vestido num lugar caro e pode ser um patife que alugou o fato para ir àquilo e que tem as palavras certas. Ou seja, para resumir, é uma cidade extremamente perigosa onde tu tens que criar os teus indicadores. Não podes usar, como aqui em Portugal nós fazemos, os conhecimentos que temos para classificar as pessoas, para saber se elas são convenientes ou inconvenientes para nós. Agora perdi-me, acho que...
Ainda bem que te perdeste, porque também eu já estava perdido, mas gostei imenso deste teu início muito auspicioso. Ouvintes da Provaral já perceberam porque é que convidamos José Couto Nogueira para este programa, não já? Por isso, eu queria que vocês o entendessem como uma espécie de provedor, da vida em si, com questões... Ouvintes da Provaral, não há nenhum livro para dar, mas... O vencedor com a melhor questão, o melhor comentário, ganha um jantar comigo e com o José Couto Nogueira. Sou eu a pagar esse jantar. Portanto, estão a ver, não é? Tem que fazer uma boa questão, uma boa dissertação sobre a vida em si, que possa dar conteúdo a este programa. O nosso convidado é José Couto Nogueira. A linha do WhatsApp é a mesma de sempre, 960386272. Vídeos ou áudios, não esqueçam, queremos falar sobre grandes questões da vida. José Couto Nogueira pode esclarecer algumas delas. É evidente que quer falar com ele sobre amor. Sim, temos que falar sobre amor. Mas antes, Viegas diz que é fácil a resposta. Mas aqui.
Boa noite, Prova Oral. Cá estou eu novamente.
Olá.
Epá, a Prova Oral. A felicidade total para mim. Epá, para quem tem filhos, é os filhos estarem bem, estarem contentes. O resto é peanuts, como diz o ministro Jorge Jesus. Peanuts, amigos. O que interessa aos outros putos estarem bem, pá, felizes, com trabalho, com saúde. Estarem bem, nós estamos bem. Grande programa, vá, continuação.
Está. Esta era a primeira mensagem que nós recebemos hoje. Concordas?
Não. Quer dizer, não concordo. Filhos? Tenho filhos, tenho 3 filhos. De idades muito diferentes. Mas evidentemente não posso dizer que não quero que os meus filhos estejam bem, não é? É claro. Evidente que todos os pais querem. Mas a questão é, os filhos é uma das maneiras que nós temos. Nós temos uma questão muito grande, uma questão enorme, que é nós conseguimos perceber duas realidades. Aliás, não as percebemos, mas sabemos que elas existem, que é o infinito e o eterno. Portanto, nós não somos eternos, mas percebemos o que é ser eterno. Deve ser uma coisa que não tem começo nem fim. E o infinito é uma coisa que nós, enfim, é só uma teoria matemática, mas é um facto que existe o infinito, não é? E há uma angústia, eu acho, nas pessoas, que é como atingir esses dois objetivos que são inatingíveis. E uma das maneiras é criar obra. Portanto, escrever, construir palácios, criar uma obra que fica para depois, porque é exatamente para atingir a tal eternidade. Outra maneira, mais simples talvez, é ter filhos. Nós consideramos que o ter filhos é uma maneira de prolongarmos a nossa existência através dos filhos. Daí vem a ideia de que se os filhos forem felizes, nós somos felizes. E essa ideia tem vários perigos. Primeiro, os filhos, quando crescem, estão-se extintas para nós. E, portanto, nós arriscamos a ter um grande desgosto, porque tomamos muita conta deles e preocupamos muito com eles. E depois eles chegam a uma idade em que não é que não gostem de nós, mas querem mais distância. Sobretudo quando são adolescentes, não querem contar-nos as histórias deles, nem querem que nós lhes contemos as nossas, não querem ouvir sermões e querem um certo distanciamento em relação a nós. E a felicidade deles não é forçosamente a mesma que a nossa, ou seja, eles têm outros objetivos que não são os nossos, não é? Há aqueles pais que querem que o filho seja jogador de futebol, por exemplo, uhum. É típico, porque ele gostaria de ser um jogador de futebol e, como não conseguiu ser, quer que os filhos sejam. Portanto, nós transferimos para os nossos filhos os nossos desejos que nós não conseguimos realizar para nós. E isso está-se mesmo a ver que é um terreno para nos espalharmos, para termos só desgostos. Portanto, eu acho que a felicidade dos nossos filhos faz parte da nossa, mas não é de todo aquilo que nos faz felizes.
Tu dizes que a grande questão é sabermos lidar connosco.
Sim, é assim, lidar com os outros é fácil. Inclusive, se for muito difícil, afastamos-nos deles. Nós nunca nos conseguimos afastar. Quer dizer, nós acordamos connosco, adormecemos connosco. E às vezes, quando estamos sozinhos a olhar para o espelho, não há mais ninguém. E isso é o que eu acho mais difícil da minha vida. E penso que provavelmente haverá outras pessoas que pensam o mesmo, que sentem o mesmo. É como lidar comigo, ou seja, como aceitar aquilo que eu sou e não viver mal com isso. Portanto, é assim, há coisas que eu tenho, que eu sou e que eu tenho que eu não gosto, e não transformar isso numa desgraça. Tentar absorver, ou seja, pronto, eu sou assim. Isso não quer dizer que a pessoa não tente melhorar, mas a pessoa tem consciência de que há coisas onde não há melhoramento possível, que é a maneira como ela é, não é? Tem dois olhos, um nariz, uma boca, etc. E isso não há nada a fazer. E eu acho que isso é o mais difícil, é estar bem consigo. Há muitas expressões, não é? Quando acordo bem, há imensas expressões que definem isso. E eu pessoalmente, isto é aqui estou a falar de mim, gosto muito de ter companhia, de festas, de jantares, de enfim, de ocasiões em que estou com os outros, porque são ocasiões em que não tenho que estar comigo.
Isto é, estás contigo na mesma, mas repartido, não é?
É, mas estou distraído com os outros.
Isso é verdade. Já agora, o José Santos Pereira faz aqui uma questão.
Caro José e caro Fernando, fala o João Santos Pereira.
Olá.
Tendo eu uma perspectiva de vida, até agora pelo que percebi, bastante parecida à do José, eu gostava de perguntar, e sendo ele uma pessoa que tem algumas décadas de vida em cima a mais do que eu, quão importante é nós investirmos tempo em pessoas que já sabemos que são algo desinteressantes? É importante para enaltecer e para nós percebermos a importância das que realmente são importantes, ou é genuinamente uma perda de tempo? Um grande abraço e gostava muito de estar nesse jantar convosco. Um grande abraço.
A pergunta é interessante, mas eu não sei exatamente se vou responder à maneira como ela foi feita. É assim, a única maneira de nós nos darmos com os outros, sobretudo a única maneira de nós termos amigos, é de nós sabermos o que eles são e aceitar a maneira como eles são. Ou seja, os nossos amigos, tal como nós, não são perfeitos, têm grandes defeitos como nós temos, e todos, desde que não sejam defeitos, que sejam demais para nós, que sejam fora das nossas balizas, A maneira de manter a amizade é aceitar essas imperfeições deles e viver com elas, porque senão é impossível, senão a pessoa torna-se um bicho, diz, os outros são todos isto, são todos aquilo. Agora, quando nós encontramos uma pessoa com sérias limitações, e eu aqui não estou a especificar, não poderia especificar que tipo de limitações, mas enfim, que são limitações que nós percebemos imediatamente. Nós temos, aí está, nós podemos afastar-nos, que é sempre uma hipótese, afastar-nos elegantemente, ou podemos tentar lidar com essas imperfeições, desde que não sejam perigosas, quer dizer, não sejam um tipo com tendências sadomasoquistas ou... Enfim, ou um ladrão, quando eu falo um ladrão, é um ladrão compulsivo, não é? Uhum. Um cleptomaníaco. Portanto, depois os outros defeitos, as pessoas falam demais, são muito opinativas, têm a mania que são melhores que as outras, sei lá, a lista de chatices que nós podemos encontrar nos nossos amigos é enorme, mas desde que nós os aceitemos como tal e as coisas que eles têm de bom nós gostamos e vale a pena, pronto, é assim que se fazem amigos.
Deixem-me só dizer que Francisco, ouvinte da Pravaral, declama agora um poema da sua autoria. Aí vai. Espera, que eu fiz aqui uma maldade. Não estamos a ouvir de início, temos que ouvir. Trata-se de poesia, meu Deus.
Olá, ouvintes da Prova Oral. Olá, Alvin, convidado. E sobre este tema queria deixar um pequeno poema da minha autoria, muito rapidamente, intitulado O Bem e o Mal. Perdi a memória, contei uma história, invadi o silêncio num dia igual. A dias diferentes, de gestos quentes, um olhar fatal. Absorver o momento, soltar o lamento, cheirar o real. Cair no vazio, até ao infinito, condensando num grito o bem e o mal. Obrigado pela moral.
E é isto. Francisco a declamar.
Eu acho que ele declama muito bem, mas não percebi nada.
Entretanto, ouvintes da Pravaral, não se esqueçam, na próxima semana, justamente na última emissão, antes de irmos de férias, vem aí o Festival Idiota.
O festival mais idiota de sempre vai
permitir o canibalismo no mundo.
Todos os idiotas estão.
Limpeza de matas por satélite.
Enviem a vossa ideia para o WhatsApp da Provaral.
Um andarilho para bêbados.
960386272.
Jogos Olímpicos com esteroides.
Idiota do ano. Só tu podes vencer.
Nogueira, vi que ficaste muito entusiasmado com estas ideias da promo do Festival Idiota.
Quer dizer, eu acho que vais ter milhares de concorrentes. Porque...
temos sempre muitas pessoas.
Pois.
Já estamos aqui a dar algum tempo para as pessoas se inspirarem nas suas ideias. Qual foi a idiota? Viste alguma ideia idiota, verdadeiramente idiota, nos últimos tempos que pudesse resultar?
Quer dizer, é um bocado arrogante da minha parte, mas eu vejo ideias idiotas todos os dias, porque eu vejo o noticiário, faz parte do meu trabalho ver o noticiário, e vejo as coisas mais inconcebíveis, quer dizer, sei lá, problemas específicos que estão a ser discutidos agora, como a guerra da Crimeia, a questão do aborto nos Estados Unidos. As pessoas dizem coisas do arco da velha, quer dizer, que nós ficamos a pensar como é que uma pessoa que tem pelo menos um nível suficiente para falar em público, ou seja, tem estatuto suficiente para ser chamada a depor, diz coisas que não fazem nenhum, a mim pelo menos não fazem nenhum sentido, não têm nenhuma lógica, não correspondem a um raciocínio inteligente.
O que é que achas que está a acontecer ao mundo? Ou achas que muito sempre assim foi?
Não, isso é uma grande pergunta. Eu lembro-me que há muitos anos vi uma entrevista da Laurie Anderson, que ela entrevistava um filósofo, que infelizmente eu não me lembro do nome, e ela fazia-lhe exatamente essa pergunta: as coisas estão melhor ou pior? E o filósofo dizia: as coisas estão melhor, mas as pessoas não sabem. Que eu acho uma resposta fantástica. E então é assim, por acaso esta semana li um artigo no New York Times exatamente sobre isso, se nós estamos melhor ou pior. E é assim, se nós formos ver as estatísticas, nós constatamos que o número de pessoas com fome é menor do que era, digamos, há 50 anos ou 100 anos, que a cura das doenças é mais perfeita do que era há 50 ou 100 anos, que o nível de vida médio é melhor do que era há 50 ou 100 anos, o número de... a instrução das pessoas é melhor. Portanto, se formos ver os indicadores, a ideia, o que eles nos dizem é que estamos melhor comparando com o passado, que é o padrão, não é? Portanto, com qualquer passado. Agora, nós não temos essa sensação. Aí o filósofo acho que tinha razão. Nós não temos essa sensação porquê? Exatamente por causa dessas pessoas completamente desmiuladas que falam todos os dias na comunicação social e nas redes. Nas redes, então, é um vê-se de avias. E que nos dá a impressão de que a espécie humana progrediu muito tecnicamente. Tecnologicamente, o progresso que nós fizemos é absurdo. Quer dizer, há 100 anos não havia quase eletricidade. Há 100 anos, espera aí, em 1922 já havia eletricidade. Mas há 150 anos praticamente não havia eletricidade. Hoje em dia não é eletricidade, é eletrónica. Nós temos aparelhos de bolso que nos permitem comunicar com o mundo instantaneamente. Quer dizer, o progresso é, assim, a perder de vista. E, no entanto, continuamos a fazer os mesmos disparates que fazíamos. Continuamos a agredir-nos uns aos outros. Eu outro dia estive a ver, não há nenhum dia na história do mundo, assim que nós saibamos, que não tenha havido uma guerra a algures. Não há nenhum dia. Quer dizer, a gente diz, a guerra do Vietnã. Isso foi uma grande guerra que toda a gente soube. Mas todos os dias na Namíbia, na Groenlândia, na, sei lá, naqueles países que não ouve falar, há alguém a guerrear alguém. Portanto, a guerra é um estado permanente da espécie humana. Isso demonstra já a nossa falta de evolução. Porque, quer dizer, resolver os problemas à pancada nunca foi uma maneira de os resolver. Então, eu acho que essa contradição que existe entre um grande avanço tecnológico e zero avanço espiritual, e eu aqui digo espiritual no sentido intelectual, porque eu não acredito em espíritos, portanto, espiritual no sentido não material, não é? Essa contradição, que é cada vez maior, ou seja, uma vez que a tecnologia avança cada vez mais e o lado intelectual está parado no mesmo sítio há 5 mil anos, não é? Cada vez é maior a diferença, e isso é evidente que isso só pode provocar uma catástrofe. Quer dizer, pode-se usar exemplos, não é? A Primeira Guerra Mundial foi terrível, porquê? Porque tinha havido um progresso técnico que permitia matar muito melhor, e portanto as pessoas morriam nessa guerra, morreram em quantidades industriais, exatamente. Portanto, qual foi o progresso da Primeira Grande Guerra? Foi saber matar melhor, não foi que resolvessem os problemas de uma maneira mais civil, digamos assim. Sobretudo perceber que as pessoas podem ter ideias diferentes, interesses diferentes, e contudo podem resolvê-los, ou não os resolver, mas não precisam de partir para a guerra para os resolver. E isso, até agora, não há nenhum progresso.
Zé, deixa colocar aqui três mensagens de três ouvintes da Provaral. A primeira é a Rita.
Olá, Provaral, sou a Rita. Alvim, muitos parabéns pelo excelente convidado. Eu não conheço o José Couto, mas estou deliciada a ouvi-lo. E partilhando um pouco a minha experiência, gostei muito de ouvir o José Couto a falar sobre como a ambição não é um caminho para a felicidade, porque eu aprendi isso com uma experiência de vida, e acho que as pessoas, acho que aquilo que realmente é mais importante são as pessoas que nós gostamos, e quando isso nos falta, acho que faz assim um bom equilíbrio ao que realmente é importante na vida. E gostava de perguntar ao convidado se ele acha que o amor é um risco que vale sempre a pena. Obrigada, boa tarde.
A minha resposta é muito simples. É. O amor vale sempre a pena. O amor é o único sentimento que nos faz sentir plenos. Portanto, não é que alguém goste de nós, é nós gostarmos de alguém. Pessoas que nos amam, às vezes é só uma chatice, porque elas amam-nos e isso coloca uma responsabilidade em cima de nós, é assim, ah, mas eu amo-te, portanto, tens de maturar, não é? E o que realmente nos dá Sim. felicidade é o amor, é nós sentirmos amor por outra pessoa. E o amor é um sentimento, eu não sei definir, nem preciso, é o único sentimento que é completo, que é, até tem implicações físicas, não é? Como é que se diz? O nosso ritmo cardíaco, a segregação das glândulas, tudo, não é? É tão forte esse sentimento produzido no cérebro, não é? Porque não é no coração, claro. Nós dizemos que é no coração porque faz apertar o coração, é um dos efeitos. Mas, portanto, esse sentimento é o mais importante. É realmente o único momento em que nós somos felizes, sem sombras, é quando amamos.
Já agora, Teresa Ribeiro, confessa aqui a sua eterna insatisfação.
Olá, Prova Oral. Estou a gostar muito de ouvir vocês dois aí no estúdio. E depois estava aqui a pensar se essa questão de sucesso, insucesso, vida preenchida ou não, não vai muito ligar-se a uma perspectiva de insatisfação, constante insatisfação. E às vezes não quer dizer que seja uma coisa má a pessoa ser uma eterna insatisfeita. Pode levar a outros caminhos, outros voos. E eu, como eterna insatisfeita, me confesso que sim, acho que ainda há muita coisa por fazer e por eu fazer e acontecer. E isso deve-se à minha eterna insatisfação. No amor, nos filhos, nas expectativas, na vida profissional. Se calhar é uma pequena desculpa que eu estou aqui a arranjar, mas gostava de ouvir
a ideia
sobre a insatisfação permanente.
Não é uma desculpa.
Obrigada.
Não é uma desculpa. É antes uma justificação do que uma desculpa. É assim, a insatisfação não pode ser permanente, assim como a satisfação também não pode ser permanente. Ou seja, tem que haver momentos em que estamos insatisfeitos connosco e tem que haver momentos em que estamos satisfeitos connosco. Qualquer pessoa normal é o que acontece. Uma pessoa que está permanentemente insatisfeita é uma pessoa que realmente é muito infeliz e tem que tratar disso. Eu não sou muito a favor dos psicólogos, acho que me desculpem. Eu acho, e não sou a favor, não é porque eu acho que eles não sejam honestos, é porque eu acho que nós é que temos que resolver o nosso problema.
Nunca foste a nenhum?
Fui, não achei muita graça. Não, porque é isso, nós é que temos que resolver o nosso problema. Quer dizer, só nós é que sabemos, ou não sabemos, mas nós é que temos de descobrir como é que vamos resolver os nossos, as nossas limitações. E se não conseguirmos, pronto, não conseguimos, olha, acontece. Quando eu falei que na dificuldade de lidarmos com nós próprios, estava precisamente a falar nisso. Ou seja, quando nós estamos sozinhos perante nós e temos e vemos nua e cruamente aquilo que somos, há sempre coisas que não nos satisfazem, que nós gostaríamos que fossem diferentes, que fossem melhores. Eu estou a falar como pessoas, não estou a falar do sucesso na vida. E isso que é...
Mas espera, desculpa interromper-te, mas não achas que por vezes nós não conseguimos perceber os erros que estamos a fazer e é necessário alguém exterior, que pode ser um psicólogo, pode ser outra pessoa, treinador, que nos dá uma outra visão.
Sim, eu acho que por princípio sim, isso, e acho que há pessoas que precisam de ir ao psicólogo, ao psiquiatra até.
Não, aos dois.
Sim, aos dois. Não sou, não acho, acho que o haver psiquiatria e psicologia foi um grande avanço intelectual. Eu estou a falar de mim pessoalmente, tenho esse preconceito. Nós somos cheios de preconceitos, não adianta dizer que não, porque somos. E um dos preconceitos que eu tenho é que eu é que tenho que resolver os meus problemas. Agora, já vi casos de pessoas que estavam a precisar mesmo de ajuda profissional, sem dúvida.
Deixa-me só dizer que estamos a 20 minutos do final deste programa. José Couto Nogueira está aqui como convidado e como uma espécie de provedor. Provedor de quê? De vida, um provedor de vida.
Quando sais da praia, está na hora de ir ao bar. Porque o verão aumenta a sede, mano, tu só queres refrescar. Sandálias e bermudas, caracóis e uma imperial. Mas as férias são mais férias a curtir a prova oral. Como é que é, mano? Tá-se bem? Liga aí a prova oral, mano. A vibração positiva, uma onda de amizade. A prova oral, férias, tá-se bué de bem.
Está-se bué de bem com José Couto Nogueira, o nosso convidado de hoje. Márcia Santos vê a vida como uma pizza.
Olá, Fernando e José. Olá. E a todos os ouvintes. Gostava de passar um pouco a visão que eu tenho da vida. Eu vejo a vida como se fosse uma pizza com várias fatias. Uma parte profissional, uma parte relativa aos filhos, uma parte relativa ao resto da família. E todas elas são importantes. Claro que algumas das fatias têm ingredientes especiais, como é o caso dos filhos. Mas gosto de pensar que devemos viver um pouco de cada. Isto sobre aquelas questões de relacionar um pouco e equilibrar o trabalho, a família, que às vezes é desafiante, e também para não nos focarmos muito só nos nossos filhos, como já foi falado aí há pouco, e tentar viver a vida através deles. Não sei se é esta a visão que também têm. E no final do dia, conseguir criar impacto na vida das pessoas, porque às vezes um obstáculo muito grande na vida dos outros é fácil para nós ajudarmos a ultrapassar. E isso cria uma paz no final do dia que é muito gratificante.
Esta é a mensagem da Márcia.
Sim. A questão é essa, é equilibrar as satisfações ou as necessidades básicas com as necessidades, ou enfim, as soluções para a humanidade. Quer dizer, podemos usar duas figuras, o intelectual que só lê filosofia e que é um porcalhão e vive numa sala cheia de livros, que é um lixo e que é um bicho, mas que tem uma mente extraordinária porque está a pensar como resolver as grandes questões da humanidade. E temos do outro lado a dona de casa, uma mulher, não uma questão sexista, mas porque é uma imagem bastante simples, que é a dona de casa, que a única preocupação é se o jantar está bem feito, se os filhos estão lavados, se o marido não a chateia muito. Portanto, quer dizer, é evidente que uma vida ideal, que não é a que eu tenho, né, e provavelmente ninguém tem, é uma vida em que nós conseguimos equilibrar as nossas angústias existenciais com as nossas angústias comezinhas do dia-a-dia, de pagar as contas e não sei o quê. Há alturas em que há umas, é uma pizza, de facto. Há alturas em que comemos uma parte da pizza, há alturas em que comemos a outra parte, mas o facto é que temos que comer a pizza toda, não é?
Ivo Monteiro fala sobre arte, mas antes uma pergunta. Já sofres de idadismo, José Couto Nogueira?
Não, eu tenho um amigo que é o António Cerzedelo, que é uma pessoa extremamente interessante, que aliás podia
extraordinário, dizer, já veio este programa, claro.
E que ele, uma das coisas é que ele tem que ter sempre uma causa. Se não tiver uma causa, não. Ele, pronto, é a vida dele, define-se pelas causas que ele vai defendendo. E a causa que ele queria defender agora era o idadismo, que é uma causa perdida, porque não dá votos, os idosos não têm energia para se meter nisso e não há dinheiro para sustentar os idosos, a verdade é essa. Portanto, é uma causa perdida, mas eu não me considero uma pessoa de idade, não. Se é essa a pergunta.
Não, por acaso a pergunta até ia num outro sentido. Se à medida que a idade te vai avançando, sentes que tens menos trabalho, que és menos relevante?
Sim, quer dizer, há duas...
Falência física?
Sim, pois é exatamente isso. Uma coisa que me incomoda muito é a falência física. Portanto, à medida que vou envelhecendo, vou tendo menos capacidades. E isso incomoda-me extremamente, porque eu sou muito ativo e sou muito nervoso e frenético, digamos assim, e portanto perder a velocidade é uma coisa que me incomoda tremendamente, perder a visão, perder, enfim, ir, não é perder a visão, não é ficar cego, mas digo eu, ver menos, portanto, ter menos força, cansar-me mais depressa, tudo isso me
menos vida sexual?
Menos vida sexual, tudo isso me incomoda tremendamente. E depois há outra parte que é, é uma coisa que dizem que é, ah, os velhos têm uma sabedoria e tal. Eu acho isso uma tanga, os velhos têm sabedoria nenhuma, quer dizer, há pessoas que conseguem, à medida que envelhecem, aumentar a sua sabedoria, mas a maioria das pessoas, a única sensação que têm quando são velhas é que a vida não lhes deu aquilo que elas tinham direito e portanto são amargas e não estão num caminho de melhorar a sua existência, estão num caminho de se lamentarem, talvez com razão, aliás, mas é isso, não me considero nesse grupo.
Ivo Monteiro, fala então sobre arte.
Boa tarde a todos. A minha questão para a gente estar convosco é a seguinte: o que é arte? O que é que define um objeto ou uma ação ou uma expressão como uma forma de arte? O que é que o distingue das outras coisas que não são?
Ok, a arte é aquilo que nos permite ver coisas que se não fosse esse objeto não veríamos. Portanto, a arte é um veículo para nós termos uma visão diferente, melhor, talvez, pior, das coisas. É muito interessante porque as obras de arte, e eu aqui estou a usar obra de arte no sentido mais lato possível, os autores muitas vezes não veem no, naquilo que criaram aquilo que nós vemos. Isso acontece frequentemente. Portanto, um fotógrafo faz uma fotografia e depois vem lhe dizer, olha, eu vejo aqui nesta fotografia isto assim, assim e tal. E o fotógrafo, quando fez a fotografia, não viu nada daquilo. Mas isso não é um erro, é isso mesmo. A arte é um veículo para a nossa felicidade. É, a arte, há uma frase que se diz a respeito da literatura, que também é uma forma de arte, que é de Humberto Eco, acho eu, que é, quem não lê, vive a sua vida. Quem lê, vive milhares de vidas. E a arte, neste caso visual, portanto, não escrita, é a mesma coisa. Eu olho para um quadro e as sensações que o quadro me dá são sensações que eu não teria se não visse o quadro.
Bem, o Primeiro-Ministro em breve vem à Provaral, António Costa, aqui a confirmar-nos justamente isso. Será, obviamente, antes do final do ano. Como é que tu vês a política?
É um poço de víboras. É assim, nós não conseguimos encontrar, falando em termos muito gerais, uma forma de nos governarmos. Nós, humanidade, não estou a falar de Portugal, mas Portugal está incluído. Ou seja, não conseguimos encontrar um sistema político que fosse realmente equitativo. Portanto,
a democracia não o é?
Se fosse realmente democrática. Mas como é que tu podes ter democracia política se não tens democracia económica? Ou seja, se há pessoas que passam fome e há pessoas que têm iates de 250 metros. Portanto, é assim, a democracia, essa ideia, a ideia da democracia é que as pessoas escolhem os seus governantes. Isso é que é a ideia. E é uma ideia corretíssima, evidentemente, que é as pessoas que têm que escolher os seus governantes. Agora, entre este princípio e a prática, há toda uma série de mecanismos que ainda não se conseguiu resolver de uma maneira. E quando eu falo de Portugal, falo dos Estados Unidos, de Inglaterra, da Rússia, do Afeganistão, de qualquer país. Porque nós vemos que existem problemas políticos em todos os países, diferentes, problemas diferentes, mas que basicamente vão sempre parar ao mesmo. É assim, as pessoas, digamos, nas democracias podem escolher os seus governantes, mas escolhem num naipe viciado. Ou seja, elas não podem escolher as cartas do naipe, elas podem escolher entre as cartas. E, portanto, quando eu digo que é um ninho de víboras, é assim, eu considero-me heterodoxo. Heterodoxo no sentido que o Eduardo Lourenço deu à expressão, e que é, eu não tenho nenhuma ortodoxia. Portanto, não sou de esquerda, nem de direita, nem de centro, nem de coisa nenhuma. Eu vejo as vantagens e os defeitos de todas essas etiquetas, não é? Esquerda, direita, enfim. Eu antes dizia que era de esquerda, mas hoje em dia não consigo dizer que sou de esquerda, porque realmente a esquerda deu provas tão más, tão incompetentes de governar que não posso defender essa ideia. De direita também não sou, porque não sou a favor de uma ditadura, nem sequer de uma autocracia. No caso de Portugal, que eu não gosto de falar muito de Portugal, porque é só para dar discussão, mas eu acho que o nosso sistema, nós saímos de uma ditadura de uma autocracia, que para mim representa o pior, que é uma autocracia baseada em religião, que é uma coisa que não devia entrar em política, e criámos um sistema, temos uma Constituição que foi armadilhada, não sei se de propósito, se foi por acaso. A armadilha da Constituição é que coloca o poder nas mãos dos partidos, ou seja, nós votamos, somos livres de votar, mas só podemos votar nas pessoas que os partidos escolhem. Portanto, isso limita imenso, acontece muito eu dizer e outras pessoas dizerem, epá, não sei em quem é que é de votar. Não sei em quem é que é de votar, porquê? Porque não há nenhum que me pareça ser uma pessoa que eu gostaria de que tivesse no poder.
Deixem-me só dizer que estamos a 10 minutos do final deste programa. São muitas as pessoas que querem deixar aqui um comentário a este programa. José Couto Nogueira é o nosso convidado. Rui Pereira diz que tem uma pergunta urgente.
Olá, olá, olá a todos. A minha pergunta vai no sentido de perceber se 5 casamentos é um número bom, se é preciso mais para ser feliz ou se são demais. Aquele abraço.
5 casamentos depois.
Essa pergunta tem água no bico, como se costuma dizer. É assim, eu não vou elaborar muito, vou dizer o seguinte. Eu acho que entre um tipo que é casado a vida toda com uma mulher e tem não sei quantas amantes, e um tipo como eu, que casou várias vezes mas nunca teve amantes, acho que eu estou certo.
Pedro Rezende diz que a felicidade não é o mais importante.
Para o varal. Eu acho que a maior parte das pessoas não, diz que não encontra a felicidade, porque a felicidade não é um objetivo. E as pessoas procuram-na como um objetivo, por isso é que não encontram. Eu penso que a felicidade é uma consequência. É uma consequência, por exemplo, da nossa gratidão. Quando nós estamos muito gratos por uma coisa, sentimos felicidade. Não sei o que é que vocês têm a dizer acerca disto. Boa tarde.
Isso é incontestável, não é? Quer dizer, a felicidade não é um objetivo, o objetivo é a felicidade. As coisas que nos levam à felicidade é que são os meios de lá chegar.
Isto é, dás razão ao ouvinte quando ele diz que a felicidade é uma consequência?
Não dou. Quer dizer, não dou. Acho que ele tem todo o direito de pensar isso. Desde que ele consiga ser feliz, qualquer coisa serve. Qualquer truque serve se é isso que que nos faz sentir feliz. Na verdade, são coisas concretas que nos fazem felizes. Portanto, faz sentido dizer que a felicidade não é um objetivo, é um meio. Mas eu acho que é ao contrário. O objetivo é a felicidade. E essas coisas são os meios de atingir a felicidade.
Ana Alves está aqui com uma mensagem.
Boa noite, Prova Oral.
Olá.
Sou a Ana, acabei de ligar a rádio. E não, confesso que não sei quem é o convidado, mas
eu também
acabei de ouvir realmente e identifico-me imenso, porque tenho 40 anos, estou a ter acompanhamento, portanto, estou a fazer terapia. E terapia porquê? Porque dei por mim até 40 anos e a não me conhecer tão bem como achava que conhecia. E isso foi um bocadinho assustador. E realmente o que eu estou neste momento a tentar, estou a fazer, porque ainda estou muito no início, é conhecer-me, e ainda estou no processo de perceber se consigo mudar alguma coisa daquilo que eu não gosto ou se vou ter que aceitar. E essa é a parte difícil, que ainda não faço ideia como é que vou fazer isso, mas está a ser um processo um bocadinho doloroso. Mas ao mesmo tempo é interessante, não é? Só espero é que daqui a 40 anos, quando eu tiver 80, pelo menos já tenha alguma coisa mais interessante e já tenha pelo menos uma boa parte destas questões resolvidas. Pronto, é a primeira vez que estou a participar, mas porque me interessam muito estes assuntos e obrigada.
É curioso que estamos a ter muitos ouvintes novos. Por exemplo, a Ana Alves, não me lembro de alguma vez ter participado neste programa. O mesmo acontece com Manuela Dias, que diz estar a precisar de uma fórmula mágica.
Eu preciso urgentemente de saber a fórmula mágica para a minha felicidade eu não depender do homem que eu gosto. Pronto, eu quero saber como é que eu faço para ser feliz sem o homem que eu gosto.
Seja feliz consigo.
Não pode depender dele, como é que eu faço?
Seja feliz consigo. Seja feliz consigo. Ele é um acessório da sua felicidade. Não é ele que lhe traz a felicidade. A sua felicidade só pode sair de si, dentro de si. E ele é apenas uma muleta, se quiser. A muleta é uma palavra feia. Um apoio. Não lhe dê mais importância do que é que ele tem. Ou seja, ele é a pessoa que o vai ajudar a ser feliz. Não é a sua felicidade dele.
Olá, boa tarde. A minha pergunta para o convidado era... se ele pudesse escolher entre duas personalidades que o vão acompanhar nesse jantar, quem é que ele escolheria? Podem ser individualidades de outras épocas ou pessoas que o inspiram ou que ele até admira. Boa tarde.
Adorei esta pergunta. Quem é que tu levarias? Se pudesse levar quem tu quisesses?
Spinoza, que viveu no século XVII, acho eu, XVI. Viveu no século XVI, que era um judeu português que os pais foram para a Holanda e ele, portanto, sabia português, mas ele viveu na Holanda e beneficiou da liberdade que havia na Holanda nessa época para escrever o que lhe apeteceu, o que levou a que fosse excomungado pela Igreja Católica, expulso da comunidade judaica, mas que era um tipo que pensava por ele. Ele é pouco conhecido, mas ele está na base do pensamento filosófico ocidental. O que é o pensamento filosófico? É essa tal questão da felicidade. Voltamos sempre à mesma coisa.
Já agora, dizer que há aqui uma outra Ana Alves que quer deixar uma opinião, uma guerra de Ana Alves aqui na Prova Oral.
Olá, Prova Oral. Estou a gostar muito de ouvir as reflexões do convidado e tenho até a dizer que algumas das suas opiniões são opiniões minhas também, que não costumam ser muito populares entre as pessoas, porque estão formatadas para ver o mundo de uma certa forma, digamos assim. Adorei a sua reflexão sobre o sabermos viver connosco e deixar de parte aquela ideia de que o mal está nas outras pessoas, porque de facto nunca teremos controle sobre os outros e o melhor mesmo é nós controlarmos a nossa maquinaria tão bem quanto possível. Beijinhos para um programa.
Sabem o que eu estou a achar muito interessante? É a quantidade de participantes do sexo feminino que estamos a ter neste programa. Não sabia que conquistavas assim. Bem, 5 casamentos, não é? A partir de assim. Faz sentido. Estamos quase a acabar o programa, mas há pouco, a ouvinte, quando dizia que pessoas é que tu equacionavas para levar um jantar, pediu-te duas, só disseste o Spinoza. Então, e a outra pessoa, uma pessoa mais contemporânea, quem é que tu levavas?
Bem, o Eduardo Lourenço acabou de morrer, portanto já não é contemporâneo. Não é? Uma pessoa contemporânea, o Brian Ferry,
okay,
que eu conheço, aliás, conheci, falei com ele 2 ou 3 vezes.
Simpático?
Muito, muito soft, muito, muito. É uma pessoa encantadora. E já deve estar bastante velhinho agora, já não ouço falar nele há imenso tempo. Mas as duas conversas que eu tive com ele foram muito interessantes. Podia ser o David Bowie também. O David Bowie morreu.
Também está morto.
Então os meus heróis estão todos a morrer.
Espera, Inês Barros diz que começou a estudar filosofia.
Boa tarde, Alvin e convidado. Queria só partilhar que há uns meses comecei a estudar filosofia com a professora Ana Andrade, que também, por acaso, também já foi convidada da prova oral. E realmente tem-me ajudado muito no meu dia-a-dia e a estruturar melhor o meu pensamento. E é um caminho que ainda estou a iniciar, mas que espero que ainda vir a explorar bastante. Estou a adorar ouvir o programa. Um grande beijinho.
Beijos, Inês. Estamos quase a acabar o programa, mas há duas coisas que quero ainda perguntar. A primeira tem a ver com o politicamente correto, esta moda agora atual. Como é que tu o vês? tu que não és uma pessoa politicamente correta.
Vejo como uma estupidificação geral, quer dizer, isso politicamente correto é aquilo que é diferente daquilo que nós pensamos, é que não é politicamente correto. O que é politicamente correto? Não há uma definição, quer dizer, agora revertendo à velha divisão que já está ultrapassada da esquerda e direita, porque hoje em dia a divisão é entre internacionalistas e nacionalistas, de facto. Mas indo a essa definição de esquerda e direita, a esquerda acha que a direita é politicamente incorreta e a direita acha que a esquerda é politicamente incorreta. Eu não sei, francamente, o que é ser politicamente incorreto. Quer dizer, roubar quando se está na política, isso é politicamente incorreto.
Última pergunta, e não menos importante. Disseste-me que a coisa que verdadeiramente te faz falta na vida são as motas.
Sim, é verdade. É assim, as motas, além de serem uns objetos muito bonitos, elas suprem algumas necessidades que eu devia ter vergonha de dizer. Por exemplo, nós sentimos a potência entre as pernas, portanto, basta fazer um gesto, um pequeno gesto no punho e aquilo sai que nem um torpedo. Portanto, há uma coisa de masculinidade não tóxica nas motas, mas além disso, é assim, a moto dá uma sensação de liberdade física que nada me deu como uma moto. Ou seja, quando eu vou numa estrada, ia numa estrada aberta a 150 a hora, numa moto super estável, portanto, me sentia seguro, e a paisagem passava por mim, porque acima de 150 a paisagem torna-se um túnel, não se vê nada. Mas até essa velocidade, sentia os cheiros, sentia as cores, sentia as cores, é um disparate. Mas enfim, estava integrado na natureza, sem estar na natureza, porque eu não me dou muito bem na natureza, tropeço e tal, não sei o quê. E a moto dava uma sensação de liberdade é a maior sensação de liberdade que eu tive. E portanto, eu abandonei a moto porque achei que já não tinha físico para segurar uma boa moto nas mãos.
Aos 60 anos, entenda-se?
Aos 60.
Há 16 anos.
Há 16 anos.
Há quanto tempo é que não andas de moto?
Tenho andado com amigos à pendura. Guiar motos não aconteceu. Podia ter acontecido, já amigos me ofereceram se eu queria andar, mas não quero. Quer dizer.
Mas andas pendura?
Ando pendura, claro.
Isso quer dizer que te posso levar a casa hoje?
Podes e deves, não tenho que ir do Uber.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.